Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui a secretária Zilda, secretário Jardel, cumprimentar o neto do vereador Teodoro Rama, Gabriel, cumprimentar a Vânia, aqui presente, assessores e demais pessoas aqui presentes, nossos ouvintes da Rádio Pomerana e nossos internautas. 21 de junho de 2021, sessão ordinária de número 21. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Dailurto.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme. Joélio Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro. Teodoro Hammer.
Presente.
Valdivino Mansky.
Presente.
Valdivino Jonas.
Presente.
E também quero agradecer aí a presença da filha do Luciano, do vereador Luciano, aqui também presente nessa sessão. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. Mensagem escolhida pelo vereador Joel Ponat para a sessão de hoje se encontra em 2 Mateus, capítulo 22, versículo 2 a 4, que passa a fazer a leitura.
O Senhor é a minha rocha, e a minha fortaleza é o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que eu me escondo. Ele me protege com o escudo, ele é o meu abrigo. E com ele estou seguro, Deus é o meu salvador. Ele me protege e me livre da violência. Eu chamo o Senhor pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvai ao Senhor.
Convidamos para um momento de silêncio. Faça o falecimento da senhora Elka Lenk, tia da servidora da Câmara Roseli Benin Brown, ocorrido dia 18 de junho, e do senhor Valdemiro Gomes, ocorrido ontem, dia 20 de junho. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 20, realizada no dia 15 de junho de 2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente encaminhado a esta Casa de Leis.
Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei número 36/2021. Dispõe sobre a denominação da Rua Joana Luiz Augusta Marquate Coelho, em recreio neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Joana Luiz Augusta Marquate Coelho, com início na rua Carlos Bino e término na propriedade da senhora Florinda Liturgo, numa extensão de 41 metros, em recreio neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 20 de maio de 2021. Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Justificativa. Projeto de Lei número 36/2021. Dispõe sobre a denominação da Rua Joana Luiz Augusta Marquate Coelho, em recreio neste município e da outras providências. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Rua Joana Luiz Augusta Marquate Coelho, com início na Rua Carlos Bino e término na propriedade da senhora Florinda Liturgo, numa extensão de 41 metros em recreio neste município. A homenageada é natural deste município, porém, na época, era Santa Leopoldina, filha de Alberto Marquate e Berta Klitsch, se casou com Augusto Coelho e, desse relacionamento, foram abençoados com o nascimento de 11 filhos. Ressalta-se que a homenageada era lavradora, residia em recreio neste município. Era membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil e ECLB. Além dos fazeres domésticos e o trabalho na agricultura, a senhora Joana também gostava de costurar. Era uma pessoa muito querida por todos, mulher honrada e honesta, muito merecedora da presente homenagem. A senhora Joana Luiz Augusta Marquate Coelho faleceu no dia 10 de setembro de 1970, deixando saudades aos familiares e amigos. Desta forma, trata-se de uma justa e merecida homenagem à memória de uma cidadã santamariense, uma mulher batalhadora, que contribuiu para o progresso e desenvolvimento da cidade. Diante do exposto, espero que os nobres colegas vereadores e vereadoras aprovem o presente projeto de lei pela importância dos trabalhos e da vida da homenageada, sempre direcionados para o bem da comunidade. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 20 de maio de 2021, Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei número 37/2021. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 679, de 14 de abril de 2003, e da outras providências. Faço saber que o vereador Elmar Francisco Tom propôs a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 679, de 14 de abril de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Adalto Hilgert, com início na Rua Ricardo Marquardt e término também na Rua Ricardo Marquardt, numa intenção de 266 metros, situada na Vila Jetibá, neste município. Artigo 2º. Ficam inalterados os demais artigos da referida lei. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 20 de maio de 2021. Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Justificativa. Projeto de Lei número 37/2021 dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 679 de 14 de abril de 2003 e da outras providências. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por finalidade alterar o artigo 1º da Lei Municipal número 679 de 14 de abril de 2003, que atualmente está com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Adalto Hilgert, a rua que tem início na Rua Luiz Emílio Bart e termina nas proximidades da residência do senhor Martim Hilgert, de acordo com o demonstrado no anexo 1 da presente lei. O objetivo do projeto de lei visa apenas alterar a extensão da mencionada rua, que foi denominada em 2003, haja vista que a localidade vem se desenvolvendo cada dia mais e assim beneficiará um número maior de moradores. Em função do que foi exposto, é que essa proposição traz a essa importante alteração. Assim, espero que os ilustres colegas vereadores e vereadoras acolham a esta proposta para necessária aprovação e posterior sanção do Executivo Municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 20 de maio de 2021, Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei número 39/2021. Dispõe sobre a denominação da estrada Rubens em Estrei, em Barra de Rio Claro, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a estrada Rubens Estrei, com início próximo à Mercearia Estrei e término na propriedade do senhor Vitorino Kozank, numa extensão de 500 metros em Rio Claro, neste município. Artigo 2º. Cumpre o Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 31 de maio de 2021, vereador Adair Lourdes. Justificativa. O projeto de lei número 39/2021 dispõe sobre a denominação da estrada Rubens Estrei, em Barra de Rio Claro, neste município, e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a estrada Rubens Estrei, com início próximo à Mercearia Estrei e término na propriedade do senhor Vitorino Kozank, numa extensão de 500 metros, em Rio Claro, neste município. O homenageado nasceu em 16 de novembro de 1995, neste município, filho de Ivanildo Estrei e de Ivani Kozank Estrei. Era membro da Igreja Luterana, estudou até o segundo ano do ensino médio e desde cedo começou a trabalhar como intermediador, onde comercializava seus produtos em Santa Maria de Jetibá e Ceasa de Vitória. Ressalta-se que Rubens teve um relacionamento com Thaís Schroeder, os quais foram abençoados com um filho de nome Luiz Henrique, o qual era muito amado pelo homenageado. No decorrer do tempo, em seus momentos de lazer, o homenageado gostava de se reunir com seus amigos e familiares, fazer churrasco e compartilhar bons momentos. Rubens teve uma morte muito precoce, ao qual sofreu um acidente de caminhão no dia 13 de setembro de 2018, com apenas 22 anos de idade, que o levou a óbito, partindo dessa existência, onde só cultivou amigos e a admiração de todos pela brilhante pessoa que era. O homenageado foi uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade e suas boas ações ficaram guardadas no coração de todos os que o conheceram. Desta forma, por grande mérito fica essa homenagem com a presente denominação. Diante do exposto, espero que os nobres colegas vereadores e vereadoras aprovem o presente projeto de lei, pela importância dos trabalhos e da vida do homenageado, sempre direcionados para o bem da comunidade. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 31 de maio de 2021, vereador Adailur. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 122/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de rede de esgoto e iluminação pública e a pavimentação da rua Laura Alves Stu, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de rede de esgoto e iluminação pública e a pavimentação da rua Laura Alves Stu, a qual tem início na rua Franz Carlos Frederico João Stu e finaliza numa extensão de 203 metros, situada em São João do Garrafão, neste município. Importante se faz a instalação de rede de esgoto, que tem por finalidade a despoluição dos rios e consequente contribuição com a preservação de meio ambiente e o bem-estar da população. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres, quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Os moradores também vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de junho de 2021. Vereador Valdemiro Jonas. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 135/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de estação barras de alongamento ao longo de todos os calçadões do município que são utilizados para a prática de atividades físicas. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de barras de alongamento ao longo de todos os calçadões do município de Santa Maria de Jetibá, que são utilizados para a prática de atividades físicas. No município de Santa Maria de Jetibá, muitas pessoas gostam de fazer suas atividades físicas ao ar livre, utilizando para isso os calçadões. Ocorre que, ao fim da caminhada, não tem como fazer alongamentos devido à falta de um apoio. As barras de alongamento são voltadas a todos os públicos e idades e ainda ficarão disponíveis para uso por 24 horas por dia, com o intuito de promover políticas de bem-estar à população. Diante disso, verifica-se o interesse público na presente indicação e, portanto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de maio de 2021, vereador Joélio Albert. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 136/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a manutenção da pavimentação da ladeira Cantinho do Céu, situada na Vila Nova, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado, conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a manutenção da pavimentação da ladeira Cantinho do Céu, com início na rodovia Kurt Karlin Lutin-Kerkhoff, numa extensão de 218 metros, situada na Vila Nova, neste município. A situação atual da pavimentação da referida ladeira penaliza a população, já que transitar por elas tornam-se motivos de transtorno aos moradores e usuários das vias. Trata-se de uma medida a ser tomada aos que transitam pelo local, em especial aos que residem naquela localidade, que vem sua locomoção dificultada pela degradação progressiva da ladeira, pois em época de chuvas o processo de degradação é acelerado, onde causa riscos à comunidade. Face ao exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de maio de 2021, vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 137/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a pintura de faixa de pedestre na rua Florencio Augusto Berg, em frente à residência da senhora Gisela Henck, no centro de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pintura da faixa de pedestre na rua Florencio Augusto Bege, em frente à residência da senhora Gisela Henck, ao lado da loja de baterias no centro de Santa Maria de Jetibá. As faixas de travessia de pedestre funcionam como uma ferramenta no trânsito, cujo objetivo é de oferecer segurança de forma a melhorar a acessibilidade, proporcionando aos condutores maior visibilidade das travessias. Além disso, agem como redutores de velocidades no local, inibindo riscos aos pedestres e condutores que trafegam pela via. Portanto, requeiro o apoio dos demais pares desta Casa de Leis para aprovarem por unanimidade a presente indicação, pois, se assim o fizerem, estarão cumprindo com o papel de porta-vozes das comunidades santamariense. E desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de maio de 2021, vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 138/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de um posto de informações turísticas com a casa típica pomerana e área para viatura policial no Trevo de Recreio, São Sebastião de Belém, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a implantação de um posto de informações turísticas com casa típica pomerana e área para viatura policial no Trevo de Recreio, São Sebastião de Belém, neste município. O objetivo da presente indicação é proporcionar uma melhor prestação de serviço às pessoas que vêm conhecer o município de Santa Maria de Jetibá, de forma a divulgar o turismo e essa belíssima cultura, bem como aumentar a comercialização de produtos e promover a satisfação do turista. Ressalta-se que o posto de informações deve contar com profissionais qualificados e capacitados para atender os turistas com prontidão e cortesia, para que o visitante possa ter acesso a informações sobre os roteiros, hotéis, restaurantes, bares e infraestrutura turística em geral, de modo a apresentar o potencial turístico, histórico e artesanal que esta cidade oferece. A presente proposta está mais um passo importante no desenvolvimento do município, pois além de contar com um núcleo de informações, funcionará também como um dos principais indutores de fomentação do setor turístico deste município, que precisa cada dia mais de incentivo para que guardem com esperança que a história deste povo seja lembrada e valorizada pelas novas gerações. Desta forma, buscando melhorias para a população em geral, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de maio de 2021, vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 153/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a drenagem e pavimentação na comunidade de Rio das Pedras, iniciando na comunidade Martim Lutério e finalizando no antigo Clube Doce Sonho, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a drenagem e pavimentação na comunidade de Rio das Pedras, iniciando na comunidade Martim Lutero e finalizando no antigo Clube Doce Sonho, totalizando uma extensão de 1.750 metros neste município. A presente indicação se justifica pelo fato que as condições de acessibilidade sempre ficam comprometidas, inclusive no período de chuva, fica intransitável e a drenagem e pavimentação melhorará a qualidade de acesso. Deve-se registrar ainda que a referida estrada serve de escoamento para a produção agrícola da região. Por isso, a obra facilitará o trabalho dos agricultores e contribuirá para o fomento da economia do município. Diante disso, verifica-se o interesse público na presente indicação, devendo ser apreciada e executada com a urgência que o caso requer. E conto, portanto, com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 31 de maio de 2021, vereador Joélio Albert. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 154/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação asfáltica na estrada de Rio das Pedras, iniciando na subida próxima à residência do senhor Vitorino Jacobi e finalizando próxima à residência de Adair Rolls, Vilma Rolls e Valdir Rolls neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador presidente da Câmara, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação asfáltica em Rio das Pedras, iniciando na subida próxima à residência do Vitorino Jacobi e finalizando próxima à residência de Adair Rolls, Vilma Rolls e Valdir Rolls, numa extensão de 500 metros neste município. A presente indicação se justifica pelo fato que as condições de acessibilidade sempre ficam comprometidas e, inclusive, ficava intransitável com as chuvas e a aplicação do revestimento, melhorará a qualidade de acesso. Deve-se registrar ainda que a referida estrada serve de escoamento para a produção agrícola da região. Por isso, a obra facilitará o trabalho dos agricultores e contribuirá para o fomento da economia do município. Diante disso, verifica-se o interesse público na presente indicação, devendo ser apreciada e executada com a urgência que o caso requer. E conto, portanto, com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 26 de maio de 2021, vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 157/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma quadra de esportes na localidade de Barra do Rio Posmose, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio da vereadora abaixo assinada conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma quadra de esportes na localidade Luiz Potrates, Barra do Rio Posmose, neste município, que atenderá também as localidades adjacentes. Inicialmente, ressalta que o município já possui um terreno que fica ao lado do posto de saúde, que pode ser utilizado para a construção da quadra de esporte. A construção de uma quadra poliesportiva na área indicada incentivará o esporte, atividades físicas e recreativas entre os alunos e todos os moradores, principalmente as crianças, levando em consideração quão importante é a prática de esportes, até mesmo como forma de inclusão social. Sendo assim, conto com o apoio dos demais colegas vereadores e vereadora dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de maio de 2021, Selene Jastro, vereadora, Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 158/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um redutor de velocidade com as devidas sinalizações na Avenida João Pedro Alves, em São João de Garrafão, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, à Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por meio da vereadora primeira vice-presidente, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um redutor de velocidade com as devidas sinalizações na Avenida João Pedro Lauvels, próximo à residência dos senhores José Holander, Nilson Honório e Dona Erudina, em São João de Garrafão, neste município. A necessidade da implantação do redutor de velocidade se faz necessária, pois trata-se de uma rua com grande fluxo de veículos, as quais vêm transitando em alta velocidade, colocando em risco outros condutores e pedestres. Dessa forma, a população está vulnerável a sofrer acidentes, inclusive graves, pela falta de sinalização adequada, não havendo indicativos para a redução de velocidade. Portanto, deve-se resguardar e preservar a segurança e a integridade física de todos os moradores, principalmente de crianças e idosos. Sendo assim, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 31 de maio de 2021, vereadora Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 161/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a confecção e instalação de placas grandes com o mapa de Santa Maria de Jatibá nas principais entradas do município, com a localização dos distritos e disponibilidade de QR Code para melhor acesso dos visitantes. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por meio dos vereadores e vereadora abaixo assinado conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a confecção e instalação de placas grandes com o mapa de Santa Maria de Jatibá nas principais entradas do município, com a localização dos distritos, com disponibilidade de QR Code para melhor acesso dos visitantes. Muitos turistas e visitantes apresentam dificuldades em encontrar o caminho correto para os distritos e pontos turísticos do nosso município. E a presente indicação traz uma solução para esse impasse que melhorará o deslocamento dos transeuntes. Ressalta-se ainda que a instalação de placa com QR Code irá facilitar a vida dos visitantes, pois no momento que se aproximarem o celular, poderão acessar o Google Maps, que é o GPS, para que tenham facilidade de chegar ao local de destino. A ideia seria fazer a instalação de 3 placas idênticas, sendo uma na divisa de Garrafão com Afonso Cláudio, outra na divisa de São Luís com Caldeirão, Santa Teresa, e outra na divisa do município de Santa Leopoldina, na qual as pessoas iriam aproximar a câmera do celular ao QR Code e aí automaticamente abriria o GPS no celular, indicando o trajeto. Outra situação interessante é que o QR Code pode ser colocado na página da Prefeitura como via digital, em panfletos e outros, destacando que o interesse maior está na melhoria e facilidade de locomoção dos visitantes a este município tão próspero. Sendo assim, solicitamos o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de junho de 2021. Vereador Teodoro Hammer, vereador Rogério Xereda, vereador Ilima Vesper e vereadora Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 162/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a aquisição de um caminhão-pipa para atender o município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por meio do vereador abaixo assinado conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a aquisição de um caminhão-pipa para atender o município. A sugestão de aquisição do caminhão-pipa vem a somar forças com o equipamento já existente no município. Fato esse de total interesse público por se tratar de um equipamento de grande relevância e que abrange as necessidades públicas permanentes. Face ao exposto, Levando em consideração que a aquisição do caminhão-pipa será muito útil para a municipalidade, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 31 de maio de 2021, vereador Ilimar Vesper. Peço por gentileza que o presidente faça um intervalo, por favor.
Interrompa a sessão por alguns minutos. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça novamente a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Dailur, Clóvis Brown, Elmar Francisco Tom, Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joélio Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
Valdivino Mansk.
Presente.
Câmara Municipal Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 163/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a aquisição de um caminhão pipa de um caminhão limpa-fossa para atender o município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a aquisição de um caminhão limpa-fossa para atender o município. Importante ressaltar que a limpeza de fossa deve ser feita sempre que houver necessidade, cujos cuidados são essenciais para a melhoria da higiene das pessoas e conservação do meio ambiente, evitando o retorno dos dejetos lançados para a rede de esgoto para atender para o interior das edificações, provocando mau cheiro e danos à saúde dos munícipes. A garantia da integridade física e patrimonial de pessoas e de bens públicos é poder e dever da administração e, portanto, afigura-se objetivamente conveniente ao interesse público, por se tratar de serviço de grande relevância e que abrange as necessidades públicas permanentes. Por fim, destaca-se que há várias solicitações de munícipes para a adoção de medidas nesse sentido, a fim de minimizar o risco de impactos ambientais graves, que possa agravar ainda mais os casos de saúde, como é o caso de bairros do interior, que são recorde em contaminação por caramujo, esquistossomose. Faço ao exposto, levando em consideração que a aquisição de caminhão-pipa será útil para a municipalidade, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de junho de 2021, vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 164/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma quadra poliesportiva e uma creche na localidade de Barra de Rio Claro, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio dos vereadores abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma quadra poliesportiva e uma creche na localidade Barra do Rio Claro, neste município. Inicialmente, ressalta-se que os moradores da referida localidade ainda não foram contemplados com uma quadra poliesportiva para a prática de esporte e nem com uma creche para os pais deixarem seus filhos enquanto trabalham. Dessa forma, a construção de uma quadra poliesportiva incentivará o esporte, atividades físicas e recreativas entre os alunos e todos os moradores de Barra do Rio Claro e adjacências, principalmente as crianças, levando em consideração quão importante é a prática de esportes, até mesmo como forma de inclusão social. De igual modo, a importância também é necessária à construção de uma creche, pois a localidade vem se desenvolvendo de forma considerável, o que torna necessário a construção de unidade de atendimento à criança. Creche de 0 a 5 anos, promovendo o desenvolvimento, com os devidos cuidados necessários de higiene e bem-estar para cada criança, acompanhando a idade e garantindo uma educação infantil de boa qualidade, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento das crianças. Sendo assim, solicitamos o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 7 de junho de 2021, vereador Rogério Schroeder e vereador Adaí Lourdes. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Indicação número 166/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação asfáltica, iniciando na rua Solimar Hatzk, depois da ponte, e finalizando nas granjas Rogério Estange, na localidade de Alto Rio Posmoser, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio da vereadora abaixo assinada conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação asfáltica, iniciando na rua Solimaratsky, depois da ponte, finalizando nas granjas do Rogério Estange, na localidade de Rio Posmoser, neste município. A presente indicação se justifica pelo fato de que as condições de acessibilidade sempre ficam comprometidas e, inclusive, ficava intransitável com as chuvas e a população do e a aplicação do revestimento melhorará a qualidade de acesso. Deve-se registrar ainda que a referida estrada serve de escoamento para a produção agrícola e avícola da região. Por isso, a obra facilitará o trabalho dos agricultores e avicultores e ainda contribuirá para o fomento da economia do município. Diante disso, verifique-se interesse público na presente indicação, devendo ser apreciada e executada com a urgência que o caso requer. E conto, portanto, com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como acatamento pelo Poder Executivo. Plenário doutor Floriano Guilherme, 7 de junho de 2021, vereadora Selene Jastro. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 167/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação da rua iniciando na rua Gentil Guilherme e finalizando nas granjas Marquates, na localidade de Alto Rio Posmoser, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio da vereadora abaixo assinada conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação da rua, iniciando na rua Gentil Guilherme e finalizando nas granjas Marquates, na localidade de Alto Rio Posmoser, neste município. A presente indicação se justifica pelo fato de que o referido trecho atende muitos produtores rurais, avicultores e moradores da localidade, os quais sofrem com as difíceis condições de trafegar, o que ocasiona severo desgaste aos usuários e aos veículos. Além disso, o pedido é fruto do clamor dos usuários da via pública, bem como dos moradores da região. Diante disso, verifica-se o interesse público na presente indicação, devendo ser apreciada e executada com a urgência que o caso requer. Sendo assim, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Sendo assim, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2021, Selene Jastro, vereadora. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 168/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a pavimentação asfáltica ou calçamento rural na localidade de Rio Taquara, neste município, e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação asfáltica ou calçamento rural no trecho de aproximadamente 700 a 800 metros, iniciando na Escola Carlos Zumach e finalizando próxima à residência do senhor Alberto Zumach, na localidade de Rio Taquara, Santa Maria de Atibá, neste município. A referida localidade necessita o mais breve possível de pavimentação asfáltica ou calçamento para proporcionar melhor qualidade de vida aos transeuntes, em especial no período de chuva, que causa muitos transtornos, atrapalhando o trânsito e o comércio local. A situação é crítica e tal medida visa sanar esse grave problema que tem afetado o cotidiano e o bem-estar da população. vindo assim atender às necessidades e à grande reivindicação daquela comunidade, bem como contribuirá no aspecto visual da mencionada localidade. Cumpre ressaltar que o referido trecho tem um considerável número de moradores e está instalada a Igreja Católica. A localidade possui escola, comércio, campo de futebol, oficina mecânica e está situada a sede da Associação Sumach. Dessa forma, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2021, vereador Joélio Albert. Câmara Municipal, Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 169/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a contratação de um caseiro para atender a Escola Família Agrícola Fazenda Emílio Xereda, situada em Alto Santa Maria, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por meio da vereadora primeira vice-presidente, conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a contratação de um caseiro para atender a Escola Família Agrícola Fazenda Emílio Xereda, situada em Alto Santa Maria, neste município. Inicialmente, ressalta-se que a referida escola tem se dedicado desde 1968 a desenvolver um ensino de qualidade e, a partir de 1994, começou a utilizar a pedagogia da alternância, ministrando os ensinos fundamental e médio, atendendo toda a região, principalmente os filhos de pequenos e médios agricultores, valorizando assim a cultura e dedicando ao ensino da agricultura familiar. Atualmente, a entidade possui 275 alunos devidamente matriculados, que, infelizmente, mediante ao alto cenário que vivemos, tiveram que adaptar aos novos conceitos de estudo. Destaca-se ainda que a Escola Família Agrícola Fazenda Emílio Xereda possui um terreno com área de 10,5 hectares, onde boa parte é utilizada em práticas educativas e agrícolas, administrada pelos monitores e alunos, plantando, colhendo e mantendo limpo e organizado não só a área agrícola, mas também o entorno da estrutura, sempre buscando um ambiente cada vez mais acolhedor. Ocorre que, diante da pandemia do Covid-19 e o tamanho da propriedade e tarefas não cabíveis aos alunos, surge a necessidade de uma contratação de um caseiro para manter a propriedade organizada e produtiva. Por fim, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de junho de 2021, vereadora Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 173/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo o asfaltamento iniciando na granja do Renan Bege e finalizando no alto do morro, numa extensão de 2,5 quilômetros na localidade de São Sebastião, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por meio da vereadora primeira vice-presidente abaixo assinado conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o asfaltamento iniciando na granja do Renan Bege e finalizando no alto do morro, numa extensão de 2,5 quilômetros, na localidade de São Sebastião, neste município. A presente indicação se justifica pelo fato de que o referido trecho atende a produtores rurais, avicultores e moradores da localidade, os quais sofrem com as difíceis condições de trafegar, o que ocasiona severo desgaste aos usuários e aos veículos. Outro motivo plausível para o acatamento da execução da presente indicação é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecendo melhores condições de tráfego para a população e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local. Diante disso, verifica-se o interesse público na presente indicação, devendo ser apreciada e executada com a urgência que o caso requer. E conto, portanto, com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de junho de 2021, Ivone Chilive Guilherme, vereadora. Instituto Protetores de Santa Maria de Jatibá. Ofício número 05/2021. Ao excelentíssimo senhor presidente Elmar Francisco Tom e demais vereadores e vereadoras. Assunto: solicitação de apoio para dar publicidade ao edital de convocação de constituição do Instituto Protetores de Santa Maria de Jetibá. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, os protetores de Santa Maria de Jetibá atualmente é formado por pessoas que abraçam a causa animal do município há anos. Em 2020, nos organizamos em um grupo de WhatsApp que atualmente conta com mais de 90 participantes. De setembro até hoje, já movimentamos mais de R$50 mil. Castramos quase 30 animais e prestamos atendimento veterinário e conseguimos adoção para inúmeros cães e gatos abandonados, acidentados ou vítimas de maus tratos. Todo esse trabalho pode ser acompanhado com transparência nas prestações de contas nas nossas redes sociais. Hoje, como pessoas físicas, já não comportamos mais a demanda para tantos cães e gatos que precisam de ajuda. É com o coração transbordando de alegria e emoção que fazemos a publicação do nosso edital de convocação de Assembleia Geral de Constituição do Instituto Protetores de Santa Maria de Jetibá. Será o primeiro passo para a realização de muitos projetos em prol da causa animal. Solicitamos o apoio dessa Casa de Leis para dar publicidade ao nosso edital e aproveitamos a oportunidade para convidar todos os vereadores e vereadoras a participarem e conhecerem um pouco do nosso trabalho. Desde já, agradecemos e nos colocamos à disposição para trabalharmos junto em favor do bem-estar animal do município de Santa Maria de Jetibá. Atenciosamente, Erizina Marquatz Neitzke, presidente da Comissão de Constituição.
Encaminho os projetos de leis para as comissões permanentes para analisar e elaborar os pareceres. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós não temos nenhum orador inscrito no pequeno expediente, temos 8 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, Elimar Vesper.
Boa noite a todos. No dia 7/6, eu não estive presente e foi lida uma indicação minha sobre o heliporto. E por que eu não estive aqui no dia? O heliporto, as pessoas que estão sendo buscadas para sofrer acidente, estão precisando ser transferidas, estão precisando ser levadas até lá em São Luís, porque aqui no pátio de festa estava dando muita poeira e os moradores ali em volta não queriam mais. Então, tem que se deslocar com uma UTI móvel, levar o acidentado, a pessoa que tem que ser, que foi encaminhada, para São Luís, de lá vai no helicóptero para o hospital destinado. Então, eu tenho um sonho, meus colegas. Tá? Eu não sei se eu vou estar aqui ainda, até lá, mas até que se fazer isso. Esse sonho, eu gostaria muito que isso fosse realizado. Tanto é que eu não designei local, tá? Deixar por conta do prefeito decidir. Mas vai vir uma outra indicação minha aí, para que lá em cima daquele morro ali, perto da creche, se faça um local turístico. Bota um coreto, se faça um local, por quê? É onde você vê de Santa Maria de cima para baixo. Então, ali vai ser um local mais turístico do município, é aquele morro ali. E tem um local adequado ali para fazer um helioporto. E o meu sonho é que esse helioporto se chame Sofia Anhalt-Bergs. Por favor, colega, se eu não estiver aqui, dê o nome dessa mãe de Santa Maria que foi, tá? Essa, sim, foi a verdadeira mãe de Santa Maria. Deixou um legado aí para trás de filhos, netos, bisnetos. Tá? Foi esposa do finado Florêncio Berge. Tá? Tem um legado aí, neta do Frederico Gruck. Então, não acho mais nada do que justo dar o nome dessa senhora, tá? a esse heliporto. Fica aí o meu pedido. O próximo assunto é que eu pedi ao secretário de Urbanos que consertasse a ponte onde que vai para a creche ali de São Sebastião de Belém, ali para as mulheres do chá. Foi eu pedir, dentro de 3 dias foram lá e fizeram. Secretário, meus parabéns e muito obrigado. A comunidade agradece. O que eu tive de elogios e zaps recebendo, agradecendo, o senhor não imagina, o secretário Lindomar. Muito obrigado, viu? Eu recebi mais uma grande boa notícia da minha correligionária Soraya Manato. Vieram mais R$200 mil para a saúde. Tá? E como eu fiz uma indicação para que cada posto de saúde do interior tivesse um Wi-Fi, graças a Deus, por causa dessa nova forma de agendamento, vai se ter em cada posto de saúde, que se instalasse também um telefone celular em cada posto desse. Então, essa verba não veio diretamente designada para isso, mas eu estive na Secretaria de Saúde hoje e conversei com a Rosilene, subsecretária, expliquei para ela que como isso vai facilitar tanto a vida do profissional como também a dos doentes, porque chegam lá às 7 horas da manhã, esperam até às 8 o profissional chegar para ser atendido, aí às vezes sai de lá 10h30, 11 horas da manhã. Então, tendo um celular, com zap, claro, eu desconheço uma casa onde pelo menos uma pessoa não tenha um celular. Tá? Então, vai agilizar ambas as partes. Tá? Então, esse foi um pedido meu e ela ficou de analisar. Parece que isso já está em andamento. Tá? Então, só tem que agradecer. É mais um sonho realizado. E obrigada à deputada federal Soraya Manato. Tudo que tem se pedido tem se mandado. E tem mais uma grande surpresa que está vindo aí. Só que eu só vou contar quando... Não adianta contar com ovo antes da galinha não cacarejar. Né? Eu fiz outra indicação. Ah, desculpa. Ah, tá. Eu quero fazer uma sugestão, um pedido também aqui ao prefeito. Devido a essas pandemias, esses lockdown aí, que precisou fechar tudo, que ele analisasse com carinho o IPTU. O IPTU, que é um imposto, eu sei que não pode tirar totalmente, porque isso é ilegal, né? Mas que ele analisasse com carinho, dividisse várias vezes, porque nossos comerciantes não estão bem, não, tá? Então, um IPTU aí, para ele olhar com delicadeza, com carinho, porque o pessoal não está bem financeiramente. Então, é um pedido meu ao prefeito. Hoje eu tive também com o secretário Lindomar e pedi que ele fechasse os buracos indo para Recreio, presidente, onde o senhor passa todo dia. Ele pediu mais um pouquinho de paciência, porque está se faltando material. Então, ele ligou para a secretária Laíra, subsecretária Laíra, e ela falou que assim que o material chegar, ela vai deixar uma sobra para fechar aqueles buracos ali, depois do bar do Felício Halls, porque cada dia que se passa, aquilo só está aumentando, né, presidente?
Me permite a parte, vereador Limar?
Sim.
Eu estive com o Claumir Zamproni, foi sexta-feira, ele veio verificar sobre a situação desse asfalto, sobre a limpeza e sobre o tapamento dos buracos. Já está se analisando já para poder fazer, porque ali é a rodovia estadual, então é dever do governo do estado, isso é caminho do campo. Então, já falei com ele esteve aí, ele veio fazer só uma visita para olhar, que eu liguei para ele, e ele vai fazer em mais setores, que é São Sebastião, Recreio, Caramuru, vários setores. A limpeza e a operação tapa-buraco. Muito obrigado, Elimar.
De nada. Que bom que façam. Tá? Porque o negócio é resolver o problema, porque desde janeiro que eu estou pedindo para fechar aquilo ali. Então, por causa de material que não vem sobrando, agora vai sobrar. Minha indicação aí de comprar um caminhão para limpar fossas, antes de botar isso aí, eu procurei que o município da Serra, Anchieta, Aracruz, já existe isso, tá? É um acordo que tem entre a prefeitura com a CESAM, onde que se limpa fossas e se joga os dejetos dentro do pinicão, vou falar desse jeito aí que eu não sei o nome daquilo. Então, isso já existe em outros municípios e eu tenho sido procurado por várias pessoas para limpar a fossa, porque na casa deles não tem água da CESAM, mas tem uma fossa, uma hora ela passa por cima, então a prefeitura tem que dar um assistencialismo, jogar isso em qualquer lugar não pode. Então, para mexer com isso aí, porque é são várias casas que não têm a ligação, então vai direto para um buraco e esse buraco tem que ser limpo.
Me permite certo? Uma parte, vereador, por gentileza?
Claro.
Muito válida a sua proposta, a sua indicação para o município, para a aquisição de um caminhão torpedo para fazer esse tipo de serviço, porém, esse serviço não pode ser feito pela municipalidade. Eu estive como secretário de serviços urbanos, esse serviço, o único lugar que existe esse serviço aqui na região serrana é em Venda Nova do Imigrante, porém, de uma empresa particular que ela cobra para fazer o serviço. Outro detalhe que nós temos que se atentar a esse tipo de serviço é que a CESAM ela é irredutível quanto a captar esse esgoto na casa das pessoas e levar ele e jogar na rede de tratamento deles. Por quê? Porque o esgoto que vai para a CESAM, que passa nas casas, ele vai água e o dejeto apenas. Dessas fossas, vai água, vai pedra, vai tudo, e acaba quebrando as engrenagens da rede de tratamento ali. Por isso, a CESAM não autoriza, e em muitos, pouquíssimos casos, que é autorizado fazer esse serviço. É válida a sua indicação, porém, o município, o prefeito municipal, a Câmara, junto com os vereadores aqui, devemos sim buscar uma solução para esse problema, mas, na atualidade, não é permitido exatamente por causa disso, que o dejeto colhido nas casas vai com areia, pedra, entra nas engrenagens e aí acaba danificando o tratamento. Muito obrigado pela parte.
De nada. Que pena. Sim.
Tá funcionando. Eu já tive essa conversa também com o chefe da CESAM. Inclusive, eu até me alterei um pouquinho com ele, porque eu acho assim, seria obrigação deles virem nas casas e buscar esse dejeto e botar dentro do pinicão. Mas eu acho que se for esse problema que o Luciano está colocando ali, que eles alegam, isso é uma desculpa bem mixuruca para eles não pegar, porque isso dava para botar alguma coisa, né? Separar. Eu acho que, né, dentro dos lugares, dentro do vaso, não passa brito, né? A pessoa não, né? Não tem nem como. Isso é conversa deles para não pegar. Agora, eu faço uma pergunta, fiz essa pergunta para eles. O colono deixa isso aonde? Ele não pode jogar na mata porque é um crime ambiental, ele vai ser multado, vai receber um processo. Ele não pode jogar dentro do rio, porque hoje você vê, todos os nossos colonos têm a fossa séptica. Ninguém não joga mais dentro do rio. Alguns lugares aqui dentro, centro de Santa Maria, joga direto dentro do rio. Se vocês querem ver aqui, para cima do Posto Tétimo, tem vários canos que são diretos, saem do vaso e jogam dentro do rio. Isso é uma vergonha. Para a Zezão, não para o município. A Zezão que tinha que olhar isso. Agora, o colono lá na roça, ele tem a fossa dele, e quando essa fossa enche, eles não deixam que alugar, eles mesmo alugam o maconel para trazer e jogar dentro do pinicão aqui. Eles não aceitam. Realmente, eles não aceitam. Mas, para mim, eu acho assim, é um crime que eles estão fazendo. Eles tinham que agradecer que esses colonos jogam isso dentro da água que eles bebem lá em Vitória. Então, o colono faz a parte dele e a Cesar não colabora, não ajuda em nada. Obrigado pela parte, colega vereador.
De nada, mas é uma vergonha, tá? Pessoas queriam pagar.
Vespinho,
Que sim.
me permite a parte?
Claro.
No período de campanha, foi um dos meus questionamentos, complementando a fala do Joel. Também fico muito preocupado porque São João de Garrafão, por exemplo, era antigamente apenas rural. Era apenas colono. Virou uma vila, está virando uma cidade. Não tem projeto de saneamento pronto. Está, dizem, em andamento. E onde isso vai? Para o rio. Não temos direito mais de tomar banho de cachoeira, não temos direito mais de usufruir dos nossos recursos naturais, por falta de atenção de partes que nós pagamos, que não estão dando atenção a isso. E, e é uma indignação minha também. Estou procurando direto, conversando. Dizem que tem um projeto em andamento sobre Rio Posmose e Garrafão, para fazer o projeto, a parte escrita. A Cezan diz que vai estar avaliando essa parte toda. Mas quanto tempo isso vai demorar? Isso tem que ser uma coisa urgente, porque a vila está crescendo demais. Depois, para você fazer a instalação todinha, para fazer esse tratamento químico aí, vai fazer um estrago na cidade. E aí o povo também vai reclamar um pouco, vai questionar. Então, tem que agilizar um pouquinho. Obrigado.
Disponha.
Elimar, claro. Você me permite também?
Com certeza.
Emendando o assunto. Para quem hoje em dia tivesse em condições de, quando ele estiver construindo, dele comprar essas caixas biodigestoras, né? Porque ali ele vai tratar o esgoto dele, entendeu? Então, assim, por isso que eu estou falando, quem tiver condições de comprar. Até existe um projeto na prefeitura, na Obras, que dá para fazer essas caixas biodigestoras com manilhas, né? Então, ele tem um projeto prontinho lá para quem puder fazer. Também faz o tratamento do esgoto, depois pode devolver ele para o meio ambiente, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas, assim, eu sei que eu na minha casa eu coloquei uma. Foi cara na época, né? Paguei R$1.500, mas uma grande de 600 litros, mas para poder, porque não tinha saneamento básico, não tinha para onde jogar minha fossa, fui obrigada a investir e colocar uma. Então, assim, eu penso assim, as pessoas que tiverem condições, que estão começando a construir, que já, pelo menos no interior, na roça, às vezes a gente vê umas casas lindas, lindas, maravilhosas, bonitas, né? Quem tiver condições, invista, né? Coloca logo lá uma caixa, né, biodigestora, para tratar seu esgoto, para devolver, né? Porque no interior jamais vai ter um saneamento básico completo, né? Tipo, umas vilazinhas a gente pode fazer isso daí, mas interior não. Né? Então, para a gente proteger nosso meio ambiente, quem puder estar fazendo é uma boa, isso daí é para o resto da vida.
Sim, é válido, né? Porém, quem já está construindo já não está com a situação financeira, está gastando, até que terminar, porque uma das primeiras coisas que tem que ser feito é para onde vai designar isso aí, né? Mas que se cobre uma taxa, tá? Isso aí que a Cezan, estou implorando, vamos dar um jeito disso aí, isso era para ter sido para ontem, não é para amanhã, não. Tá? Isso é muito sério, nós estamos falando de dejetos, tá? Então, por favor, vamos ver com a Cezan, vamos fazer com que esse, já que não sei, a prefeitura de Aracruz, da Serra, Anchieta, aí, que eu pesquisei, eles têm horário e data marcada, não precisa nem ir lá, é só ligar. Não consigo entender por que eles podem e aqui não pode, região serrana. Tá? O caminhão-pipa que eu pedi foi aquele do Lindomar, quando ele esteve aqui, falou que só tem um. Tá, e que estaria precisando de mais um para molhar as ruas e para lavar as ruas. Então, é aquele, daquele dia, daquela discussão, daquela apresentação que ele fez aqui. Tá, e eu tirei aquilo dali, eu acho que é muito válido ter mais um caminhão aqui na cidade, sim. Tá certo? Era isso hoje. Desculpa por eu ter me estendido.
Convido o próximo orador inscrito, grande expediente, Rogério Schreder.
Boa noite a todos. Cumprimento o Reumar Francisco Tom, presidente dessa mesa, senhora Ivone Schliever, Luciano, vice-presidente e primeiro secretário. Cumprimento o doutor Luiz Mil. Cumprimento dona Selene Jasto, em seu nome, os demais vereadores. Valdinei e Bruno, funcionários dessa Casa de Leis. Meus cumprimentos e os meus elogios pelo belo serviço que vocês prestam todos os dias aqui para a gente. Muito obrigado. Durante as duas últimas semanas, tivemos as seguintes ações. Dia 10, eu, caro colega vereador Luciano, fomos solicitados a fazer uma visita, através das redes sociais, em Alto Caramuru, mais precisamente na estrada que passa na Fazenda Chutes, saindo na divisa com o Melgaço. E essa visita foi especialmente para verificar as estradas daquela localidade. Já observamos que realmente precisa de melhorias, muito buraco, inclusive já foi feito um ofício e assinado pelo Luciano, juntamente comigo, para pedir melhorias à devida secretaria. Dia 11, estivemos com a equipe do Conselho Tutelar do município de Santa Maria de Jatibá, onde tivemos lá uma breve conversa para ouvir as demandas. Ficou resolvido que aquela equipe irá fazer uma reunião entre eles e depois entrará em contato comigo para passar algumas situações. Dia 12, sábado, estive na inauguração da reforma da unidade de saúde Senhora Frederica Jekyll Jacob, em São Luís, onde também esteve presente o prefeito, senhor Hilário, vice-prefeito, senhor Florentino, demais secretários de saúde, meio ambiente, secretário de obras, e a reforma ficou excelente. Foi muito elogiada pelos moradores, pela população. Parabenizo toda a equipe de profissionais de saúde daquela localidade ali de São Luís, em especial a senhora Elisa Hanlow, que sempre foi uma referência para aquela localidade. Então, todo mundo procura a senhora Elisa lá para tratar de problemas de saúde. Uma pessoa muito eficiente. Enfim, não adianta reforma se não tiver bons profissionais, né? Fica meus parabéns àquela equipe. Também no dia 12, estive presente, juntamente com a vereadora senhora Selene Jastro, em São Luís, no evento para entrega de certificados de regularização fundiária urbana. Naquele momento foram contemplados 44 pessoas. Agradeço e parabenizo a equipe que fez parte deste projeto, porque não é uma coisa fácil, né, dona Selene? Você catalogar todo mundo ali em situações que estão irregulares e regularizar através de cartório, através do executivo. Isso aí foi muito importante. E o prefeito, o senhor Hilário, o senhor vice também esteve no local e já adiantaram que serão beneficiados 1.000 pessoas neste projeto aí. Dia 17, tivemos nossa primeira reunião presencial do Conselho de Desenvolvimento Regional do Estado do Espírito Santo, Microrregião Serrana, no qual sou membro e representante do Legislativo nesse projeto. Sendo tratados os assuntos segurança hídrica e infraestrutura rural. Tivemos lá a presença do senhor prefeito Hilário, senhor Kleber Médici, prefeito de Santa Teresa, Romero, prefeito de Santa Leopoldina, dentre outras autoridades, assessores dos vereadores, e o senhor vereador Clóvis Brau, também esteve lá. Os assessores Ítalo, Jean, assessor de Teuda, Fabiana, assessor de Luciano, Ismael, assessor de dona Selene. Fizeram-se presente e foi uma reunião muito produtiva na questão da água, infraestrutura, a questão do anel viário para Santa Maria, Santa Leopoldina e Santa Teresa, para a mobilização do trânsito, né? Somos um município que tem muita carreta, muitos caminhões, e vai ajudar muito nisso aí. Foi a primeira reunião presencial. Acredito que terá mais, né, para finalizar. Isso é um projeto junto ao governo do Estado. No dia 18, tivemos uma reunião na Escola Família Agrícola, onde foi recebido o cônsul holandês, senhor Andreas Schulte. Acredito que a pronúncia seja essa mesmo. Foi tratado o assunto sobre uma parceria para a reconstrução de uma casa holandesa para futuro projeto de museu. Tiveram presente o senhor prefeito, vice-prefeito Florentino, Vereadores Onca, Luciano, Teuda Hammer. Secretários Jardel, Paulo, Rafaela Teste. E já de imediato, parabenizo a senhora vereadora Ivone, pois é a principal mentora desse projeto e não pôde estar presente devido ao afastamento médico. Pois não.
É, obrigado, né, que vocês foram lá representar os vereadores Luciano e Zonga e Rogério.
Teuda.
E o Teuda, né, e os assessores que estavam junto. É muito importante isso. Por quê? Aos poucos, a nossa história vai acabando. Se a gente não cuidar e não aproveitar a oportunidade que a gente tem, pessoas boas trabalhando em nossas equipes, valorizando isso. Eu até pedi o Fernando da Câmara botar umas fotos, se me permite botar essas fotos logo? Vou aproveitar a sua fala, que eu ia estar falando sobre isso.
Pois não.
Fernando,
fica à vontade.
Talvez poderia colocar a foto. Isso. Então, ali a gente tem a casinha, que 15 anos ela já está parada. 15 anos ela está totalmente parada, esperando cair. Né? Então, desde que eu estou como professora lá, em 2006, a gente não pode usar a casa devido à estrutura que não está ajudando. Então, eu quero agradecer a Lara, da Secretaria de Planejamento, que fez um excelente trabalho, foi lá, fez a planta dessa casa, porque agora sim, qualquer situação que acontecer, a gente pode estar derrubando a casa para ser reconstruída, fazer ela idêntica. E essa parceria, a gente foi buscar a parceria, porque a prefeitura sempre ajuda em tudo o que a escola precisa, mas as parcerias são muito importantes. Então, obrigada por vocês terem ido lá e ter fortalecido. Obrigada.
Pois não. Venho agradecer ao senhor Lindomar Bege, André Razi, Paulo Emílio, Jardel, Selene Bels, pelo serviço prestado à nossa cidade. A gente cobra muito, mas tem que agradecer sempre. Funcionários Zé Arildo, Jocélio Jutian, Marquinhos, pelo compromisso e serviços realizados também como todos das equipes. Aproveitando que elogiei, já reforço o pedido aqui para a Rua do Catavento, Rua do Campo Pomerano, Rua Osório Nunes, que precisa de melhorias urgentes nesses locais. Eu acredito que não só eu, como vários vereadores, estão recebendo várias solicitações sobre a linha de ônibus Santa Maria Acaramuru, Santa Maria São João do Garrafão. Sim, senhora, é um prazer. E
hoje mesmo eu liguei para a Sanderleia, né, porque eu achei que já estava na fase de licitação, porque ela tinha me dito que ela ia protocolar. Só que agora mudou as formas de licitação. Até o asfalto de Barracão para Rio, de Rio Posmoço a Barracão também já estava quase em fase de licitação, mas como mudou a forma de licitação, porque tudo tem que passar pelo Tribunal de Contas agora primeiro, né?
Correto.
Então, por isso, ela ainda está finalizando o projeto. Ela falou, se tudo der certo, semana que vem ela vai protocolar para esse projeto e para a licitação, então, né? Assim, a gente tem cobrado, vocês têm cobrado, né? Mas como cada vez vai mudando, né, a forma de fazer os projetos, então o projeto tem que ir completo para a licitação, porque senão não passa, né? Então, assim, a gente espera que uma empresa venha e concorra, né, para poder então fazer esse serviço. Mas que em breve, se Deus quiser, a gente vai ter esse processo licitado.
Eu acredito que essa demanda também seja um interesse do município, né, do executivo, e vamos aguardar os trâmites legais para a finalização dessa situação. Eu acho muito importante essas linhas voltarem aí, porque o povo está pedindo, porque está precisando, né? Para finalizar, fica a minha homenagem para a comunidade católica do bairro São Luís, no qual faço parte, pois hoje, dia 21, hoje é o dia do padroeiro daquela comunidade, São Luís Gonzaga. Aproveito para parabenizo os membros da igreja, os moradores, e são muito atenciosos, inclusive cederam para a gente o espaço lá, naquele evento, da entrega dos certificados. Então fica o meu agradecimento. Por hoje é só. Fiquem com Deus, boa noite, até segunda, se Deus quiser.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Manski.
Cumprimento nosso presidente. Membros da mesa, diretora, colegas vereadores, vereadoras, nossos funcionários, nosso controlador, funcionários públicos, ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente que me traz hoje aqui na tribuna. Quero deixar meus agradecimentos ao Adriano, né, que semana passada eu vim pedir sobre o terreiro do café do agricultor Alfredo Schreiner. E nós, quarta-feira, eu fui lá e nós resolvemos. O terreiro já mandaram foto, está pronto. Então, quero deixar meus agradecimentos ao Adriano e ao Maurinho, né, que nós estávamos juntos, combinando, que eles não podiam ficar com prejuízo. Então, também o prefeito, né, deixar os agradecimentos para o prefeito, também pediu para resolver o problema. Também quero pedir ao secretário urbano, acho que deve tomar frente dessa parte. Tem a calçada lá na Rua Nova, lá no passando o supermercado Arlindo Schultz, no Adelino Schultz. Muito ruim, danificada a calçada. Né? Tem as pessoas até de idade morando lá. Né? Então, quero fazer o pedido aqui para a secretária urbana que dá uma olhada naquela calçada. Permito.
Eu tive lá no Urbanos hoje. Tem uma coisa muito bonita e vai começar por Rua Nova, tá? Olha, se aquilo que ele me mostrou virtualmente ali vier mesmo do jeito que eles estão fazendo, olha, Santa Maria vai mudar da água para o vinho, tá? Vai começar por Rua Nova ainda, tá certo? Já está, a arquiteta já desenhou já uma parte. Nossa, ficou lindo. Ele vai apresentar para a gente em breve.
Também, senhor Elimar, a gente já tem muito tempo que nós estamos lutando com aqueles animais lá na Rua Nova. Né? E até hoje ninguém se manifestou, nós já procuramos a nossa promotora. Também o pessoal da prefeitura também não se manifestaram ainda, não sei o que está acontecendo. E a família Schultz, não, todos os moradores, né, que precisam uma solução, eles ainda estão aguardando nós, né, e o prefeito também, né, para resolver esse problema.
Me permite mais uma parte?
Permito.
Vereador, eu estou com vergonha. Está indo para 3 meses que nós já acionamos a promotoria, a promotora Mônia, tá? Ela nos atendeu virtualmente, nós ficamos ali esperando até que desse o horário. Ela falou que ia analisar com agilidade e até agora nenhuma resposta. Inclusive o meu assessor, ele já entrou em contato pedindo mais uma vez, cadê a resposta? Até então nada. Eu nem estou passando na Rua Nova ali, porque eu estou com vergonha. Muito obrigado.
Então, vereador Valdivino, me permite uma parte, por gentileza. Quanto à doutora, ela teve momentos difíceis, ainda está passando. Ela pegou o Covid também, e o dela foi passageiro, infelizmente o do esposo não. E ela teve até que se ausentar do trabalho devido à doença do esposo de ter ficado internado. Obrigado pela parte.
Vereador, só mais um pouquinho. Eu não sabia, tá? A gente fala pelas coletas, não, porque a gente não está a par da situação saudável das pessoas da cidade, né? Então, eu não sabia disso.
Também não depende só da promotora, né, vereador Elimar, porque eu acho que a prefeitura, a vigilância sanitária também, acho que tem que se manifestar, né? Porque nós temos que resolver isso, porque ela era lá provisória, agora já virou lar eterno, né? Então, nós temos que, mais uma vez, eu vou começar a andar atrás disso de novo, porque o povo lá não tem sossego, não, né? Também, senhor presidente, eu estive com o prefeito esses dias, com o secretário, Adriana Reis, fiz uns pedidos para o São Sebastião de Revesol. Tem uns morros bastante, fica ruim lá quando chove, né? Não é só São Sebastião que eu pedi, também pedi para Ilha Beja, onde que mora a família Otto e Floriano Schultz. Aquele morro também fica intransitável quando chove, né? Então, conversei com o prefeito e Adriano, né, aceitou o meu pedido. Acho que já foi até medir lá em São Sebastião para levar o pessoal do Revisol, se aprova, para fazer os trechos. Lá do Valdemir Krause até na divisa de Jatiboca e também lá no Paulo Friedrich. fica bastante ruim lá sempre, então fazer com revisão é um serviço só e fica muito bem feito. Também, senhor presidente, quero aqui pedir ao nosso secretário Linda Mabeja, a Vila Ega, eles estão clamando muito, lá tem já os postos de energia, já está pronto, fiação, estão aguardando agora os braços e as lâmpadas, né? Então, quero pedir para ele que ele consiga agilizar e colocar os braços e as lâmpadas lá para Vila Ega também. Também quero pedir à Secretaria do Transporte, né, que eu já protocolei uma placa proibida de estacionar lá na Rua Nova. É que quem só sabe a dificuldade é para quem trabalha com caminhão e quem faz carga e descarga lá no supermercado Schultz. Que lá os carros... A placa de descarga fica por lá de cima e o pessoal encosta de qualquer maneira lá embaixo, eles não querem saber. Porque vocês, o motorista que enxerga um pouquinho, se tiver uma placa proibida de estacionar lá de cá, se você ver que não cabe 3 carros, você não estaciona. Eu não estaciono. Né? Então, quero pedir mais uma vez, né, que eles conseguem colocar essa placa. Eu tive com a Laíra, ela falou que tem a placa, mas não tinha pessoal para ajudar. Colocar essa placa. Então, eu quero pedir mais uma vez aqui para a secretaria que conseguir colocar essa placa lá também. Também quero pedir a limpeza do asfalto aqui para São Sebastião do Meia. Tem uns moradores lá que me pediu. Eu acho que no tempo da chuva eles conseguiram tirar só o grosso, tiraram com as máquinas a terra que tinha caído e as canaletas estão fechadas. Então, o pessoal pediu para eu pedir o secretário aqui para fazer a limpeza para não estragar o asfalto, né? É um dinheiro, um valor alto que foi gasto. Então, talvez limpar as canaletas, tirando a terra, é um trabalho, né, fácil para fazer. Então, meu muito obrigado e uma boa noite.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Luciano Alves da Silva.
Cumprimento o presidente Omar Francisco Tom. Cumprimento a primeira vice-presidente, Ivone Chilive Guilherme. Em nome do nosso amigo Teida Rama, eu cumprimento os demais vereadores dessa Casa de Leis. E em nome do Fernando Silva, quase nunca aparece, é o nosso rapaz que trabalha na nossa TV Câmara, enquanto a gente está aqui trabalhando, ele também está trabalhando aqui do lado, para que as informações cheguem com qualidade aos nossos internautas e aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana. Muito obrigado, Fernando. Hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos dias mais felizes desse humilde vereador aqui nessa Casa de Leis, pois se faz presente aqui a minha filha Júlia, que está ali assistindo a sessão do começo ao fim, ela sempre acompanhou em casa também. Me mandava alguns erros do papai, né? Papai, nós precisamos consertar isso aqui. Muito obrigado, minha filha. Obrigado por essa moça estudiosa que você é. Obrigado por ser essa filha maravilhosa que você é. E obrigado por existir na minha vida. Muito obrigado. Cumprimento um agradecimento agora, não cumprimento, um agradecimento ao secretário do Interior, senhor Adriano Reze, porque no sábado, às 22 horas da noite, a gente foi solicitado um serviço onde vários e vários caminhões estavam parados ali logo depois de Rio Posmoza, na entrada de Barracão. E como se tratava num sábado à noite, não tinha mais ninguém, até porque as pessoas estavam em seus afazeres, com suas famílias em casa. E ele mesmo próprio, se dispôs, saiu de casa, foi no pátio, pegou uma máquina, subiu lá em Rio Posmoza para dar socorro àquelas pessoas que estavam ali aguardando, para muitos para ir para o Ceasa, outros para viajarem com seus caminhões que estavam ali parados devido à chuva. Muito obrigado, Adriano. Isso mostra mais uma vez o compromisso que você tem para com o município de Santa Maria de Jetibá e para os munícipes do nosso querido município. Só uma fala rápida aqui. O amigo Joel Ponte teve uma dificuldade de entender o que eu tentei explicar quanto a Cezan, Joel. É que a Cezan diz para a gente, também não concordo como desculpa, como você disse, mas ela diz que ao sugar a fossa, muitos dos nossos munícipes não fazem ela de maneira correta, e aí ao sugar ela, aí vai terra junto, areia e o que tiver no fundo. É isso que eles alegam para a gente, porém não concordo também não. A gente tem que arrumar uma solução para ajudar todos os nossos munícipes. Por hoje era só, boa noite a todos, até segunda-feira, se Deus quiser.
Convido a próxima oradora escrita no grande expediente, Ivone Shrive Guilherme.
Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar todos aqui presentes em nome do Adair Luth, nosso colega vereador, e em especial também dar os parabéns ao Joelho, que complementou mais um ano de vida semana passada. Parabéns e obrigado por fazer parte da nossa equipe. Quero cumprimentar também o doutor Luiz Mil, né? Onde que até me atrasei um pouquinho no início da sessão, que acabei me prolongando nas conversas, e obrigado pela atenção. Quero falar sobre dois assuntos aqui hoje, um sobre a live, uma live que a Escola Família Agrícola realizou sábado, dia 19. Engraçado que os pomeranos, eles não sabem o que é live, né? Eles estão, todo mundo está se adaptando, do mesmo jeito que a gente está se adaptando, os pomeranos, toda a parte tem que se readaptar à situação. Então, o que, que aconteceu essa live? A Escola Família é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Ela é construída em cima de um terreno da prefeitura, aquele terreno é da prefeitura, né? E nós temos o privilégio de ter sempre uma prefeitura que apoia essa escola. Também quero agradecer a prefeitura pelo apoio que deu com 257 mil para a construção de um anexo nessa escola. A nossa escola, ela é grande, ela é ampla, mas não tem banheiro de acessibilidade. Nós fomos já embargados várias vezes, quando a fiscalização via, até talvez o Adair já passou situações lá, já passou dificuldade, que queria ir lá usar o banheiro, e como que a gente fazia para ajudar essas pessoas? Ficava constrangidos, né? A gente ficava constrangido e a pessoa também. Como que faz? E agora, graças a Deus, está sendo construído um anexo para essa acessibilidade de banheiros, tanto na parte do primeiro, segundo e terceiro andar, para todas as partes. Para terminar essa obra, a escola precisava de 32 mil, porque o custo foi aumentando, né? Uma coisa era os 257 mil para terminar, ia dar para finalizar, só com esse aumento todo não vai dar para completar. E aí tivemos uma ideia, como ex-alunos, Zigmundo como fundador da escola, o que, que podemos fazer para juntar esse dinheiro? Porque nós não podemos gastar, nós não temos dinheiro para gastar, e a contribuição que a escola sempre teve, devido à falta de aula, desde o ano passado não entrou dinheiro nenhum na escola, pequena contribuição que os alunos ajudavam, que também servia para as manutenções, a gente teve a ideia de fazer uma live. E essa live aconteceu praticamente 100% voluntários, ex-alunos e pessoas que se dedicaram para essa live acontecer, para a Escola Família conseguir terminar esse projeto tão importante. Então, teve na parte da iluminação, da produção, de música, de transmissão ao vivo. Os comércios, gente, de garrafão, que fizeram uma doação muito importante para ajudar. Dos 32 mil que faltaram, nós conseguimos arrecadar pouquinho mais de 20 mil. Então, faltou pouco. Que esses 10 mil, 12 mil, a gente ainda vai conseguir juntar para finalizar. Então, quero agradecer, gente, aqui ao vivo, todos os nossos ex-alunos, cantores, todos os artistas que fizeram parte lá, eram ex-alunos que saíram daquela escola, né? Quem foi o apresentador foi o fundador daquela escola. Então, toda aquela infraestrutura que teve na live foram de ex-alunos e de parceiros. Temos que valorizar, gente, os nossos empresários aqui dentro. Nós temos pessoas que têm um talento magnífico aqui dentro, com máquinas de primeira qualidade. Muitas vezes a gente busca fora. Ah, vai vir de Vitória fazer filmagem. Ah, vai vir de não sei de onde fazer a iluminação. Sendo que a gente tem tudo isso aqui e bem pertinho da gente. Temos um município grande e com muitos talentos. Também quero dizer que eu tive umas indagações e eu preciso falar. Por quê? visitando algumas instituições do nosso município, como o posto de saúde, escolas, né, conversando com funcionários, a gente vê uma diferença que acontece e a gente precisa ajudar a descobrir por que, às vezes acontece isso. Na educação, a gente está passando uma dificuldade agora que vai ter salubridade para os funcionários da limpeza, devido a essa questão do Covid, e não vai ter para o pessoal da cozinha. Então, está dando uma intriga, está dando um conflito entre esses funcionários. Porque eles sempre trabalhavam em parcerias. Um ajudava o outro, faltava um na cozinha, o da limpeza colaborava, faltava um da limpeza, o da cozinha colaborava. E com essa diferença de valores, querendo ou não, eles não vão ter mais essa atitude, um ajudar o outro. E querendo ou não, o profissional valorizado, ele trabalha melhor, ele trabalha mais animado. Seria direito de todos, minha opinião. Todos deveriam receber, então, porque o salário já é pequeno. Daqueles funcionários que estão trabalhando 40 horas lá. O salário já é pequeno, a gente poderia, sim, ajudar todos eles com a parte da salubridade. Na parte da saúde, e também entra em outras questões, também alguns recebem e outros não, que estão na parte do COVID, na linha de frente. Então, teria que ter uma explicação. Por que que naquele grupo de COVID, que estão trabalhando na linha de frente, eu vou usar o exemplo do povo que está lá trabalhando no, na quadra, que estão fazendo um trabalho magnífico, tanto na recepção, atendimento, os médicos, os testes, estão todos de parabéns. O atendimento rápido, né, educação, atendem bem mesmo o nosso colono. Então, mas assim, por que que uns recebem e outros não? Isso é uma coisa, uma indagação minha. Ninguém me pediu para falar isso. Isso eu estou perguntando. Por que que na linha de frente uns recebem e outros não? Outra coisa. Conversei hoje um pouquinho com o Dr. Luiz Mil. Nós vamos plantar a semente hoje. Também pedi autorização ao nosso prefeito, que sempre está de portas abertas para a gente. Temos algumas situações que, por exemplo, eu vou usar o exemplo de um funcionário de posto de saúde do interior, Garrafão. Ele trabalha 40 horas semanais, ele trabalha de 7 até de tardezinha. Se ele quiser resolver uma situação em Santa Maria, ele gasta uma hora para vir, uma hora talvez ele vai ficar na fila, outra hora ele vai talvez ser atendido, mais uma hora para voltar. No mínimo ele tem que ter 4 horas para vir aqui para o centro para resolver essa situação. Por quê? Não temos tudo no interior. Nós não temos todos os tipos de banco, nós não temos todos os tipos de atendimento de saúde. Então, precisamos também, gente, se sensibilizar a esses profissionais. Eles não têm que ser escravos. Então, pensando, né, também perguntando, outros municípios, olhando e analisando, tem municípios com os funcionários que trabalham 40 horas semanais, têm 6 dias por ano, né? Então, a gente poderia estar estudando como que nós poderíamos ajudar esses profissionais que trabalham 40 horas semanais e distantes, principalmente. Porque não dá para se resolver em uma hora de almoço o que tem que ser resolvido em banco e médico e outras coisas. Além de também ser ajudar, porque às vezes eu penso que às vezes aparece tanto atestado por causa dessas coisas. A pessoa precisa resolver uma coisa no centro, não tem direito de tirar o dia, não tem dia para tirar, e acaba pegando um atestado. Porque a gente vê a pessoa andando na rua e as pessoas falam com a gente, fulano estava andando na rua. E, às vezes, precisa aproveitar a situação para isso.
Simone, você me permite? Pra...
Sim.
Eu penso, né, isso já foi me questionado, funcionários, né, eu sei que eu já fui funcionária pública do interior, então essas situações é muito difícil. Hoje tem muitas coisas digital, mas às vezes você precisa ir sair para resolver. Então, a gente poderia sugerir o prefeito, né, dependendo da distância, né,
isso.
Tudo tem que ir à distância que a pessoa morar.
Carga horária.
Carga horária. Dela pelo menos 4 horas, meio período por mês, né? Uma vez por mês, meio período.
Isso, já ajuda.
Poderia, ou assim, ele, né, repor esse horário, talvez trabalhar uma meia hora a mais, mas se não for possível, mas que liberasse 4 horas por mês, porque eu acho que se um funcionário é bom, né, como já foi dito aqui, né, esses dias atrás, né, a gente teve uma reunião interna, né, se um funcionário é bom, excelente, ele consegue fazer o serviço que ele precisa de fazer. É, não precisa de fechar uma unidade, pode ter, né, revezamentos ou qualquer lugar onde que ele esteja trabalhando, ele vai ter que fazer suas obrigações para poder, né, sair. São de unidade de saúde, são nossos braçais, né, que moram, que também trabalham no interior, é pessoal de escola, secretários, né? Então, assim, tudo acho que vale a pena a gente conversar, uhum, e ver essa questão com o prefeito, porque eu acho, eu apoio essa ideia.
Obrigada.
Também me dá uma parte?
Sim.
Eu fui procurado por uma equipe de professores semana passada, uhum, e eu não sabia nem o que estava acontecendo, que o professor tem direito a um ticket. Então, o professor que tem 2 períodos, ele só pode só tá recebendo um ticket. Então, eu não sabia disso, eu pedi, por favor, vocês têm como relatar isso por escrito? E me mandaram pelo Zap hoje, já mandei para o secretário Enoch pedindo uma resposta. Ele estava dirigindo, ele não pôde me responder, mas ficou de me responder amanhã. Eu devo uma resposta a esses professores. Não é justo, se você tem 2 períodos, você tem que ter 2 tickets de alimentação, não é?
Deixa eu complementar, depende do professor, mas nesse mesmo caso a gente também tem, por exemplo, o médico, que é 20 horas, né, de efetivo, ou 20 horas, e depois ele tem uma extensão de carga horária mais 20 horas. Ele também só tem direito a um ticket de, né, de alimentação. Então, eu acho que o ticket de alimentação, não sei, né, tem que ver com o jurídico, se isso é possível. Porque, senão, esse profissional médico também teria direito, quem tem extensão de carga horária, para receber 2 tickets. Né?
Ah, então não é só os professores, é todas as classes?
É, aí cabe para todas as classes, né? Porque 40 horas, né? Tipo assim, o professor vai trabalhar suas horas, meio período, e o médico também, a gente tem carga horária de médico, de advogados, né? E é 20 horas. E se tiver extensão de carga horária, ele também vai ter que querer receber, né?
Justo.
2 tickets.
Vereadora Ivone, muito obrigado.
De nada. E aí, para finalizar, então, quero deixar uma frase que diz o seguinte: a árvore que dá mais frutos é a que mais leva pedradas. Uma boa noite a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Joel Ponat.
É isso, presidente Omar Francisco Tom, os demais da mesa diretora, os vereadores, a vereadora Selene, Ivone. Em nome da filha do Luciano, a Júlia, cumprimento os demais aqui no plenário. Quero só rapidamente colocar, dia 17, eu e a Selene tivemos uma reunião com o secretário da Agricultura do Estado, Paulo Folletto, onde nós fomos muito bem recebidos e foi muito produtivo a nossa reunião com ele e os pedidos que a gente levou para ele. Eu consegui calçamento para a Vila Petre de Caramuru, onde ele 100% se prontificou em nos conceder o pavimentação para aquela vila, e a prefeitura vai entrar com a mão de obra. E também a vila onde mora o Daniel Stich, em Caramuru, também vai ser contemplada com calçamento. Então, eu quero agradecer muito o nosso secretário de Agricultura, Paulo Folletto, que é deputado federal licenciado para assumir a Secretaria de Agricultura. E a Selene também fez o pedido dela, também foi contemplada com várias coisas. Ela deve falar sobre isso também mais tarde, ou se não, na outra sessão, na segunda-feira. E também quero dizer, hoje de manhã eu estive com o prefeito Hilário Höpke, e onde... Sim? Permita, colega vereador.
Sim. Vereador, senhores vereadores, me desculpem, eu cheguei a uma conclusão. Fazer indicação é muito bonito, muito bom, tá? Mas se a gente não correr atrás dos nossos deputados estaduais, federais, senadores e pedir verbas, não vai sair nada, não. O prefeito até quer fazer, mas não tem... Cadê, gente? Vamos pedir verba. Cadê os nossos correligionários aí do mesmo partido nosso? Eu estou conseguindo coisas com o doutor Rafael Favato, que em breve vai sair aqui. Olha, coisas que estão levando gente para cima e para baixo e poderia ser feito aqui. Tá? Em breve falarei. Então, vamos conversar com as pessoas do mesmo partido que a gente e pedir recursos. Agora é a época, ano que vem nós temos eleição. Ficar aqui indicando, fazendo papel aí para o prefeito, não vai estar valendo nada, não. É uma sugestão a todos, tá? Muito obrigado, vereador.
Tá. Mas essas milhas eu já tinha feito a indicação aqui na Câmara e foi aprovado. E o prefeito, na época, se prontificou, mas como, né, é um recurso um pouquinho mais alto, então, para ter o material, tem que licitar, tem todos esses trâmites. Então, como o governo do Estado tem muito ali, né, eu consegui com o nosso parceiro, Paulo Folheiro, e graças a Deus agora a prefeitura só vai ter a mão de obra. É, hoje de manhã, como eu estava falando, eu tive com o prefeito Hilário, e onde eu pedi a ele, isso já está em andamento, em breve, esses dias deve vir para cá, da secretária de Agricultura aqui de Santa Maria, Rafaela, isso, quase tinha esquecido de falar o nome dela, Rafaela, para que ela agilize o mais rápido possível, para que a gente comece, isso era lá atrás, a prefeitura trabalhava muito com o Pronaf, então a gente quer voltar a trabalhar com as máquinas do Pronaf, que pode atender os nossos agricultores, principalmente fazer limpeza de estrada, de café, de lavoura, para tirar os produtores. Então, as máquinas da prefeitura, que não são do Pronaf, não pode fazer esse tipo de serviço. Mas o Pronaf, ela é específica para isso. Então, eu queria muito que a secretária nos ajudasse, agilizasse o mais rápido possível para que essas máquinas, o prefeito tenha essas máquinas, 4 máquinas já prontificadas para atender o Pronaf no nosso município. Isso vai ter um pequeno custo. Eu vou explicar isso outro dia melhor para o agricultor que vai usar essas máquinas. É uma taxa que eles vão pagar lá, não sei quanto, mas é pouca coisa, mas vai funcionar. Isso antigamente funcionou muito bem. É um DUA, né? E aí eu também pedi, eu já tinha pedido isso semana retrasada para ele, só que não deu ainda para fazer, sobre as estradas que o Xireiro até citou, que Alto Caramuru está muito ruim, realmente, fui para lá ontem, e ele se prontificou, ligou até para o subsecretário para ele ir lá e pedir, conversar com o Xebel para eles ir lá essa semana ainda, para resolver a questão das estradas lá, que está bem assim, bem buracado e tem que fazer um cascalhamento e resolver. Assim, por causa dessa chuva, essa estrada, né, estraga, mas logo, logo, se Deus quiser, eles vão recuperar isso. Mas por hoje era só isso. Obrigado, colegas vereadores.
Selene, vereadora Selene, estava escrita, ela desistiu. Não vai falar hoje, vai deixar para a semana que vem, que ela já falou muito, ela falou, então ela vai deixar para a semana que vem. Passamos para a ordem do dia. Coloca em votação a indicação número 106, 110, 112, 126, 127, 133, 134, 151, 155, 156, 160 e 170/2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós não temos nenhum orador na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 28 de junho de 2021, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.